Vamos falar de um tema que interessa a milhões de brasileiros, o BPC, Benefícios de Prestação Continuada. É por meio dele que mais de 5 milhões de idosos e pessoas com deficiência de baixa renda recebem um salário mínimo do INSS. Mas existem, enfim, uma parte desses beneficiários que não está aí regularizada e é para dar chance a essas pessoas se ajustarem às regras e continuarem a receber o auxílio que o INSS começou na quinta-feira passada a revisão de alguns benefícios. Para entender melhor como funciona, saber quem precisa participar dessa revisão, que nós conversamos agora com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Presidente, por que que o INSS precisou fazer essa revisão agora? E ele é apenas para o BPC? Quais são os benefícios aí que as pessoas estão desatualizadas? Explica para a gente.
Sim, na verdade, há uma determinação da lei. A própria lei que institui o BPC, ela coloca que precisa dar revisão a cada 2 anos. Uhum. Não era feito por incapacidade operacional do INSS e do Ministério do Desenvolvimento Social. No momento em que a gente alcança uma média de 30 de atendimento, todo tempo, 34 dias, é natural que a gente consiga ganhar também capacidade operacional, porque nós trocamos o modelo pericial por atestado, para fazer essas revisões, que estão na lei. Então, na verdade, já havia um planejamento da gente começar a fazer essas revisões, não apenas e tão somente por uma necessidade qualquer, que não seja a verificar a regularidade desses benefícios. Isso agora, daqui para frente, o planejamento é que sempre ocorra. Né? Seja uma coisa natural, cada 2 anos alguma coisa, as pessoas, claro que não são todos, né? Mas são aqueles que a gente verifica por batimento de renda, batimento com os dados do CRAS, que estão, por exemplo, desatualizados. Então, o momento que veio agora a revisão coincide e era o planejado com a nossa capacidade operacional de efetivamente dar cumprimento à lei.
Perfeito. Presidente, quais são os beneficiários que precisam aí comparecer ao CRAS? Como que eles estão sendo avisados? Isso é importante. Tem algum procedimento que pode ser feito online ou é tudo presencial? Dá uma geral para a gente.
Olha, existem 3 conjuntos de beneficiários e têm necessidade de fazer e buscar a regularização da sua situação. O primeiro conjunto é aquele beneficiário do BPC Loas, que conseguiu o benefício na época da pandemia e que naquela época foi dispensado corretamente, o momento era bastante difícil, foi dispensado o cadastro dele lá no CadÚnico, que o CRAS nos municípios executa. Esse conjunto está sendo chamado com muita tranquilidade, com muito respeito, nós estamos fazendo o que eu chamo de uma tempestade de notificações para que ninguém fique sem ser avisado. O segundo grupo, o conjunto, são aqueles que estão com o seu cadastro do CadÚnico, existe o cadastro, mas estão desatualizados há mais de 48 meses, 4 anos. Esses também estão sendo trabalhados nesse primeiro lote. E, por último, aquele conjunto de beneficiários do BPC Loas, que tem, pelo menos nos batimentos que nós fizemos, uma renda maior do que a própria lei disciplina, quando fala de 1/4, enfim, quando fala dos critérios do BPC. A renda dele, a renda de alguém que do núcleo familiar ou de mais de alguém, mais de um do núcleo familiar, acaba trazendo eles para fora da questão do critério legal de miserabilidade, e aí nós temos que chamá-los para ver se o que nós encontramos é verdade, para ele poder mostrar se já alterou essa situação, e aqueles, claro, desses 3 conjuntos. Que não apresentem a regularidade, infelizmente eu digo, porque claro, para a pessoa é importante, nós sabemos a importância dessa política do BPC, mas também para que a gente possa praticar essa política adequadamente, não falte recursos para ninguém que realmente tenha direito, nós precisamos ter só benefícios regulares. Aqueles benefícios onde as pessoas já perderam o critério para ter o benefício, as condições, nenhum brasileiro, ninguém vai concordar que mantenha o benefício para essa pessoa. Então, esses 3 conjuntos são os principais que estão sendo trabalhados agora.
Agora, é importante ficar atento para não cair em golpes, né? Como é que vai ser esse contato? Esse contato ele é feito por telefone, carta, online. E eu vou repetir a pergunta para o senhor. Todos os procedimentos podem ser feitos de forma online, apenas pelo Cade Único, ou tem que ser presencial? Porque muitas vezes as pessoas com deficiência não conseguem, né? Essa locomoção é complicada. Explica para a gente, presidente, por favor.
Sem dúvida, sem dúvida. Veja, nós não estamos fazendo uma revisão com perícia, exatamente porque esse tipo de revisão tem que ser feito muito cuidadosamente, sem expor as pessoas que são deficientes, pessoa com deficiência, que são chamadas, etc. Agora, é uma revisão cadastral. Inclusive, aqueles que são do conjunto que tem que regularizar o Cade Único, veja que normalmente qualquer pessoa do núcleo familiar poderá lá ir ao CRAS para fazer essa regularidade, não necessariamente nos casos do BPC para pessoa com deficiência, a própria pessoa que, claro, carrega, né, a deficiência e pode ter algum tipo maior de... Pode ter, não, certamente terá algum tipo maior de dificuldade. A gente está fazendo as notificações por carta, estamos fazendo por SMS, estamos fazendo pelo nosso push do nosso aplicativo, que é muito acessado, muita gente está lá cadastrado. Estamos fazendo de todas as formas possíveis, inclusive também na rede bancária. Quando ele vai à rede bancária receber o seu benefício, sai de lá notificado, para que não haja uma correria, para que não haja um desespero, para que não haja confusão. Diferentemente de outras revisões, essa revisão está aproveitando todos os equívocos, né, de algumas revisões anteriores, para que a gente possa aperfeiçoar e não impor à população um corre-corre, um desrespeito, a perda da dignidade. O que nós queremos fazer é regularizar o benefício. Se, infelizmente, o benefício não puder ser regularizado, porque já perdeu os critérios, aí, claro, o benefício tem que ser suspenso, depois tem que ser bloqueado, porque a lei assim manda. Então, para que não haja uma exposição desse público que é vulnerável a estelionatários, a pessoas que realmente exploram a miséria, né? É muito importante dizer que o INSS, ele não pede para você fazer, não vai na sua casa fazer esse recadastramento, não vai pedir para você fazer biometria. A biometria, que saiu também no normativo, é para quem for requerer novos benefícios a partir de setembro. E a biometria vai ser colhida aonde? Colhida nos institutos de identificação, onde expedem a carteira nacional de identidade. Não é? É muito importante, não deem a sua senha, quem tem a senha do aplicativo, para ninguém, não façam biometria, nem para te dar um presente, olha, se o senhor vai ganhar isso, é o INSS que está mandando para fazer biometria, não façam nada, desconfiem, sejam desconfiados. Apareceu na sua casa alguém, não receba a pessoa, liga para o 135, que é o nosso canal, pergunte, fale qual é o teu nome, que você é segurado e pergunte se tem algum tipo de serviço que os servidores do INSS estão indo à sua casa. Existe esse serviço do INSS em sua casa? Raramente, mas existe. Às vezes uma pessoa acamada, a gente vai fazer uma pesquisa externa em prol da pessoa, mas são raros casos e você não tem que acreditar. Seja desconfiado, não passe senha, apareceu na porta da sua casa, não abra a porta, ligue para o 135, lá certamente é um canal seguro e você vai poder tirar todas as informações. Aliás, nós temos um site, no site nosso, no site do meu INSS, é meu.inss.gov.br, você tem acesso a saber se você está incluído nesse conjunto de 1 milhão e 200 mil pessoas, que é o total da revisão. E lá você pode seguramente saber, não, estou incluído. O que eu vou ter que fazer? Ah, vou ter que ir no CRAS. Vai a pessoa com deficiência no CRAS? Eu não recomendo, mas é uma escolha pessoal. Mas pode ir algum também parente que esteja dentro do núcleo familiar, né? que esteja no cadastro único em conjunto. Tudo isso para que você tenha segurança, tranquilidade. Ninguém vai cortar benefício, ninguém vai cortar benefício para você correr, fazer uma perícia, fazer o cadastro. Isso são coisas que aconteceram até no passado e que nós não vamos repetir. Então tenha um cuidado, o mesmo cuidado que você tem quando aparece alguém estranho em casa. Não é porque falou que é do INSS que você tem que receber. Primeiro confirma no 135, se você já estiver cuidando do recadastramento seu, nem dê bola para essas pessoas que muito provavelmente são estelionatários.
Maravilha, excelentes esclarecimentos, importante porque é uma população que realmente está muito sujeita a golpes, né, presidente? Eu vou então repetir os canais, caso a pessoa sempre tenha que buscar aí nos canais confiáveis, no app, no SMS, né? Pode ser por carta, agora qualquer dúvida, 135 ou o site meu.inss.gov.br. Muito obrigada pelos esclarecimentos, eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Eu entrevistei o presidente do INSS, Alessandro Stefanucci.